Vamos então para mais um bloco informativo com o Vítor Lenas, para já os títulos. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. Depois da anulação, Câmara de Tomar vai repetir a votação do orçamento participativo. O município de Mação já tem plano de desenvolvimento estratégico até 2025. Conselho de Alvaiázar, com novo contrato local de desenvolvimento social, é o CLDS-3G. Fechamos com a nota do dia, hoje com o Luís Moraes.
O restaurante Lodes sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantar com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. O Lodes existe a pensar em si.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e forte nas terras altas, com rajadas na ordem dos 70 km/h. Ainda acentuado arrefecimento noturno, com formação de gelo geada, em especial nas regiões do interior, e descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 4 graus para a Guarda, 11 para Castelo Branco e Coimbra, 12 para o Porto, Leiria e Évora, 13 para Tomar e Lisboa e 15 para Santarém e Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Depois da anulação da votação do orçamento participativo deste ano, por causa de um conjunto vasto de votos falsificados, a autarquia de Tomar decidiu avançar para uma nova votação dos 37 projetos que se tinham apresentado no processo de escolha anterior. Ainda assim, o município não anulou por completo os votos apresentados no anterior escrutínio, tendo decidido aproveitar os votos presenciais e rejeitando então apenas a votação via internet efetuada na primeira fase. A questão da segurança de todo o processo, que gerou muitas críticas, nomeadamente por parte da oposição, leva a que tenha sido decidido agora que os votantes que pretendam fazer a sua escolha via internet, nesta nova fase, terão de o fazer primeiro através de um pré-registro, recebendo depois por e-mail um código individual que permite a cada um individualmente votar. Quem quiser também pode fazer, uma vez mais, a sua escolha, votando presencialmente, devendo para isso dirigir-se às piscinas cobertas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar deverá agendar para breve um conjunto de ações com vista a aprofundar a discussão à volta dos planos de pormenor do Flecheiro do Mercado e plano de pormenor do Centro Histórico, ambos que estão presentemente para discussão pública, como define a lei. Dando como exemplo o caso do plano do Centro Histórico, que já tem 2 décadas de existência e que em muitos aspectos está por isso desatualizado, o vereador Rui Serrano referia no início da reunião de Câmara realizada esta segunda-feira que o Executivo tomarense pretende levar a cabo essa discussão ainda antes da realização da Assembleia Municipal, que irá aprovar os 2 planos de pormenor.
O que foi publicitado agora recentemente e que foi tornado público é o início de um processo. Início do processo que já veio a esta reunião de Câmara e que foi aprovada, portanto, a abertura desse início do processo. O prazo é o que está estipulado na lei, que são os 15 dias mínimos para a recolha de uma primeira impressão, um primeiro contributo dos cidadãos, mas nós queremos ir mais além. E a vontade deste Executivo é criar discussão, criar envolvimento, criar uma dinâmica própria dentro destes 2 planos de pormenor que nós julgamos que são estratégicos para o desenvolvimento do nosso concelho. E nesse sentido iremos proceder à auscultação não só das entidades do nosso centro histórico, mas que estejam envolvidas. Queremos também ouvir os seus comerciantes, mas também queremos ouvir quem habita neste local e queremos ouvir os moradores. E para isso irá haver uma calendarização própria para ouvirmos e dialogarmos com o Executivo. nesse sentido, dizer-vos que a discussão pública será antes de ir à Assembleia Municipal. Portanto, esse é o último momento onde haverá espaço para todos nós podermos dar o nosso contributo e a nossa determinação de que é aquilo que é necessário, dado que, recordando que temos um centro histórico com um plano que tem 20 anos e, portanto, a mudança é importante que aconteça.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está na estrada a Operação Veículos Pesados, a ação a cargo da Guarda Nacional Republicana e que visa, até ao próximo domingo, dia 21 de fevereiro, promover a fiscalização aos veículos pesados de mercadorias e passageiros nas vias com maior volume de tráfego deste tipo de veículos, no sentido de identificar e também prevenir infrações relacionadas com este tipo de veículos e respectivo transporte de pessoas e bens. Durante o período da operação, os militares dos Comandos Territoriais, da Unidade Nacional de Trânsito, do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente e da Unidade de Ação Fiscal vão ter especial atenção para o controle do peso e dos tacógrafos, tempos de condução, pausas, tempos de repouso, viciação e manipulação, a verificação do acondicionamento e transporte de carga e das condições técnicas dos veículos, ainda o controle da condução sobre o efeito do álcool, a verificação do uso do cinto de segurança e a detecção de infrações de natureza fiscal, aduaneira e também ambiental.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Mação apresentou na última sexta-feira o seu Plano de Desenvolvimento Estratégico Mação 2025. A autarquia tem vindo a preparar este plano de desenvolvimento, recorrendo a um vasto conjunto de contributos e atendendo àquilo que podem vir a ser os eventuais cenários que se colocam ao Conselho e também à região ao longo da próxima década. Como disse a Hertz Vasco Estrela, o Presidente do Município de Mação, o plano procura enquadrar a realidade, fazendo sempre que necessário reajustamentos e recorrendo sempre, como até agora, aos contributos das pessoas, assentando nos recursos do Conselho.
Grosso modo, no início de um novo ciclo autárquico, e nesse sentido era importante balizar e definir aquilo que queremos para o nosso Conselho. Obviamente que um plano destes nunca é algo estanque, pelo contrário, definindo estratégias, definindo caminhos, é suficientemente abrangente para que em cada uma dessas estratégias ou dos pilares em que o mesmo assenta, podemos encontrar outros pontos que nos levem ao mesmo caminho, ao caminho de desenvolvimento que todos nós, obviamente, queremos. Como disse bem, o plano assenta muito naquilo que são os nossos recursos, a valorização do nosso território, a valorização dos nossos produtos, da nossa cultura, do nosso empreendedorismo social, das nossas associações. É um plano que terá de ser feito por várias pessoas, por várias entidades, com o contributo do Conselho de Mação como um todo. Tenho dito desde o primeiro dia que presido à Câmara Municipal de Mação que nada conseguiremos fazer sozinhos, muito pelo contrário. Temos feito um esforço de ir ao encontro das pessoas, percorremos as freguesias há ano e meio, iremos este mês voltar a percorrer as freguesias no sentido de ouvir as pessoas, receber os seus contributos, e este plano, no fundo, é também o resultado de tudo isso. Muitas pessoas foram ouvidas para a elaboração do mesmo, não só, obviamente, políticos, muito pelo contrário, da sociedade civil, representantes de associações, as forças vivas do Conselho, e portanto este é o plano, é o resultado do contributo de muita gente, de muitas pessoas.
Ainda a referência para o facto do plano definir então um conjunto de estratégias de desenvolvimento de base territorial elaborado com a colaboração da empresa Augusto Mateus e Associados. Vasco Estrela refere que o plano pretende ser apolítico e assenta em 5 vetores de desenvolvimento.
Em 2017, quem ganhar a Câmara poderá arrumar este plano ou não. Se eu cá continuar, seguramente que não arrumarei e tentarei implementar aquilo que ali está. obviamente que quem ganhar terá toda a legitimidade democrática para o fazer. Penso que não será um bom caminho, porque este plano assenta em 5 vetores principais: a questão da floresta, das IFES, recurso natural, a valorização dos produtos endógenos, o empreendedorismo e inovação social, muito das nossas IPSS, do esforço dos nossos empresários, o projeto educativo, o apoio à escola e ao trabalho que ali é desenvolvido, e também aqui alguma conjugação com o Instituto Terra e Mar e com o Instituto Politécnico de Mar, e também a cultura para todos, aproveitando o trabalho feito no museu e também os espaços de memória e a valorização da memória da nossa terra, uma vez mais o apelo às raízes. E portanto é por aqui que nós entendemos que deverá ser o caminho. Em cada um destes pilares há uma série de medidas e de ações que pretendemos levar a efeito. Há espaço para muitos mais, conforme digo. Este plano, repito, não é um programa autárquico, não é um plano de atividades. Baliza muito bem os caminhos, mas não define, nem poderia definir, obviamente, dezenas ou centenas de ações para levar a efeito durante 10 ou 15 anos. E, portanto, era utópico que isso acontecesse. Não é a resolução dos nossos problemas, é seguramente um contributo importante e fundamental para nos ajudar a resolver os problemas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Alvaiázar, o Centro Distrital de Leiria da Segurança Social e a Associação da Casa do Povo de Alvaiázar assinaram, na passada sexta-feira, protocolo de compromisso com o Instituto da Segurança Social com vista à implementação do Contrato Local de Desenvolvimento Social, o CLDS-3G de Alvaiázar. A Associação da Casa do Povo volta assim a ser a entidade coordenadora do CLDS, depois de ter concluído com sucesso o anterior contrato, o CLDS+, contando agora novamente com a parceria da Câmara Municipal de Alvaiázar e de outras entidades e associações do Conselho. A ERTS esteve na assinatura do novo Contrato Local de Desenvolvimento Social e recolheu na altura as declarações proferidas pelas entidades parceiras do projeto. Célia Marques, Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázar, começaria por abordar a importância do CLDS-3G para o Conselho.
É um projeto que é de extrema importância para o nosso Conselho, atendendo à nossa realidade, às dificuldades que nós e às lacunas que nós diariamente nos apercebemos no nosso território. Estamos a falar de um território desfavorecido, com características de envelhecimento populacional, de esvaziamento, alguns problemas com as diferenças sociais que existem no nosso concelho, uma população bastante envelhecida, que necessita de algum apoio, e, nesse sentido, este projeto, o Contrato Local de Desenvolvimento Social, vem atuar num projeto de desenvolvimento social que é extremamente importante, não só para um território com as nossas características, mas também para os territórios similares ao nosso aqui na nossa região. Por isso, hoje, é com enorme prazer que estamos aqui a apresentar o plano de atividades desenvolvido por esta equipa, e na qual a Câmara Municipal, enquanto parceira, deposita também enorme confiança e enorme expectativa, no sentido de ser um contributo efetivo para o crescimento do nosso concelho, para o combate às assimetrias da nossa população e também no sentido de trabalharmos a inclusão social e promovermos a inclusão social de todos os nossos cidadãos.
Seguiu-se a intervenção da representante do Centro Distrital de Leiria da Segurança Social, Maria do Carmo Paulo Ricas, que referiu em concreto alguns dos aspectos deste Contrato Local de Desenvolvimento Social, que terá um investimento da ordem dos 385 mil euros.
O CLDS-3G Alvaiázar, mais empreendedor, mais inclusivo, mais social, que irá potenciar este território e capacitar os cidadãos e as famílias neste ciclo de crescimento económico, promovendo a equidade territorial e a igualdade de oportunidades, a inclusão social nas suas mais diversas dimensões, destacando-se o financiamento aprovado no montante de cerca de 385 mil euros, e também a duração de 36 meses para a execução das ações previstas. Eu já tive a oportunidade de ver, portanto, este projeto, onde vou destacar aqui dois pontos, portanto, dois eixos, não é? é contribuir a contribuição para potenciar as economias locais e regionais e dessa forma serem gerados novos postos de trabalho sustentáveis e duradouros, sublinhando-se o desenvolvimento de atitudes na procura ativa de emprego, as medidas ativas de emprego e oportunidades de inserção em instituições do território. Ainda entre outras ações previstas, salienta a intervenção sobre o domínio do combate ao isolamento e à exclusão de pessoas envelhecidas ou com mobilidade reduzida, realçando as atividades da unidade de saúde móvel e a porta a porta, que são, consideramos que são excelentes iniciativas de apoio ao combate à exclusão e ao isolamento social.
Caberá agora à Associação da Casa do Povo de Alvaiázar executar as ações previstas no âmbito deste contrato nos próximos 3 anos. Sandra Simões, a Presidente da Associação, referiu a importância das parcerias para levar a cabo, então, o projeto.
Este projeto só funciona se efetivamente existirem parcerias e elas estiverem no ativo, porque este projeto é um projeto de parcerias. Também gostava de realçar o facto desta associação ser uma associação que, apesar de já ter muitos anos, é uma associação que só há pouco tempo é que começou no ativo, e este projeto foi uma alavanca para a associação. Agora temos outro também muito importante e que também tem o apoio da Câmara Municipal de Ação Social, o CAU e o Largo Residencial, portanto, que vocês já todos conhecem, que é um projeto que tem alguma dificuldade, que é um projeto muito ambicioso, mas nós esperamos sinceramente que a Associação consiga levar a bom porto este projeto. Já tivemos um CLDS mais, penso que cumprimos com os objetivos, e mais uma vez foi depositada a confiança na Associação da Casa do Povo de Alvaiázar para avançar com o CLDS 3G. Este CLDS 3G vai no seguimento do CLDS, do anterior CLDS, e nós também, acho que correu muito bem o anterior, continuamos com a mesma equipa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Alvaiázar é ainda notícia por outros motivos. Neste caso, o licor de Xixer de Alvaiázar, que viu recentemente ser reconhecida a sua qualidade com a conquista de mais um prémio. Desta feita foi atribuído ao licor produzido por Lucília Rosa Gonçalves, em Alvaiázar, a medalha de prata na categoria Leguminosas Secas. Uma iniciativa que decorre do concurso, do quarto concurso concretamente, Nacional de Frutos Secos Tradicionais Portugueses. O prémio vem assim reforçar a marca Alvaiázar, capital do Xixer, que o município tem vindo a desenvolver, e é assim mais um contributo para o reconhecimento do potencial desta leguminosa como produto que pode ser utilizado de variadíssimas formas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Ministério das Finanças tornou público esta segunda-feira o novo prazo para a entrega das declarações previstas no Código do IRS, incluindo a comunicação no portal E-Fatura para o registro das faturas referentes ao ano de 2015. Assim, o prazo original de confirmação e comunicação pelo consumidor final das faturas, no E-Fatura, que terminava na segunda-feira, foi estendido até 22 de fevereiro também, ou seja, a próxima segunda-feira. A decisão de prolongar os prazos surge assim na sequência das dificuldades técnicas que impossibilitaram a verificação e validação de faturas eletrónicas no portal do E-Fatura por parte de muitos dos contribuintes. E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Nas últimas décadas, têm vindo a ser feitas várias recomendações no sentido das preocupações de género serem introduzidas na área da saúde. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, tem realçado a importância do desenvolvimento de políticas de saúde sensíveis a esta variável. Para os responsáveis políticos, o principal desafio é o caráter oculto destes atos de violência. Pelo menos 20% de mulheres homens que dizem ter sido alvo de violência física nunca tinham falado disso antes. apesar das consequências para a sua saúde, poucos homens ou mulheres afirmam terem recorrido a um serviço oficial, serviço de saúde ou de polícia, ou a pessoas com responsabilidades, tendo preferido recorrer a amigos, vizinhos ou familiares. As que recorreram a um serviço oficial foram geralmente as que sofreram os atos mais graves. Neste âmbito, é fundamental que a violência doméstica seja também perspectivada como problema de saúde pública, reforçando a importância do Sistema Nacional de Saúde na resposta integrada aos problemas apresentados por estes, famílias e comunidades, aos diferentes níveis de prevenção. Abordar a centralidade da saúde nas políticas de combate à violência doméstica, abordando-se o apoio que deve ser dado às vítimas e também alguns programas de reconversão de agressores são essenciais. Estudos sobre a violência doméstica revelam que a forma mais frequente de atos de violência de que as mulheres e homens são vítimas é a causada pelos seus parceiros e estas agressões são muito mais frequentes do que as agressões ou violações cometidas por um conhecido ou por um desconhecido. São enormes os efeitos que os atos de violência física e sexual cometidos pelo cônjuge ou pelo parceiro, parceira, tem sobre a saúde e o bem-estar dos homens e das mulheres no mundo inteiro e sublinha que a violência cometida pelo parceiro continua a ser um fenómeno ainda amplamente ocultado. Após ter terminado esta crónica, soube que as histórias de violência no namoro que chegaram ao Instituto de Medicina Legal aumentaram 44% no ano passado, atingindo os 699 casos, segundo um estudo nacional que revela que há vítimas de apenas 14 anos. É preciso algum grau de consciência e decisão interior para uma vítima de uma relação que deveria ser de amor, romance e romantismo tomar uma decisão de ir a uma esquadra apresentar queixa contra o namorado ou ex-namorada.
Nota do dia hoje com Luís Moraes, no fecho das notícias, a informação local e regional. Regressa aqui à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.